Muito bom dia, senhores deputados, senhor professor Miguel Oliveira da Silva. Estamos nesta fase de audições sobre o projeto de lei 1030/13/4 do Bloco de Esquerda. Se o senhor professor assim entender e concordar com esta metodologia, dar-lhe-íamos 10 minutos, com tolerância, obviamente, para o Sr. Professor expor as suas ideias e dar os contributos para esta discussão na especialidade. Findo esse período, passaríamos aos grupos parlamentares para considerações e questões e depois voltaríamos de novo ao Sr. Professor para fazer as explicações. E se estivermos então de acordo, dava a palavra ao Sr. Professor Miguel de Oliveira da Silva e agradecer mais uma vez a presença aqui no grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, doutora, Sra. Deputada Carla Cruz, senhores deputados, senhoras, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu pedi para distribuir um documento que está, de facto, distribuído, peço desculpa por tê-lo feito apenas hoje, a minha primeira intervenção tem a ver com uma questão de fundo. Na anterior lei de gravidez de substituição, propositadamente, julgo eu, aliás, houve uma deputada que o disse explicitamente, a deputada Maria Antónia Almeida Santos, propositadamente tentou-se fazer uma lei, digamos assim, minimalista, para que se entrasse pormenorizadamente em detalhes, quer na regulamentação, quer nas diversas disposições, digamos assim, de políticas públicas que o Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida fez. Daí resultou que em Portugal seria possível uma mulher de 50 anos engravidar de gravidez de substituição, aliás, com o óvulo da respectiva filha. Não é preciso ser obstetra nem médico para saber que isto é um disparate total e completo. Promover uma gravidez de 50 anos é péssima medicina. Promover uma gravidez de 50 anos é péssima ética médica. Outra coisa completamente diferente é acolher uma mulher que com 50 anos engravidou. Mas não somos nós que estamos a promover, inclusivamente, com fundos do Estado. Isto foi possível em Portugal até 24 de abril de 2018. Foi possível em Portugal, pela regulamentação e políticas do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, qualquer mulher, mesmo virgem, sem nunca ter tido relações sexuais, com 18 anos ou mais, pudesse ser grávida de substituição. O que é complicado, como é que uma mulher pode assinar o consentimento de uma gravidez de substituição nunca tendo estado grávida, nunca tendo qualquer filho vivo ou morto. Isto foi possível em Portugal até 24 de abril de 2018. Foi permitido pelo Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, que é praticamente o mesmo hoje, com exceção do Presidente e de um outro elemento. Em 9, 7 são os mesmos. Foi possível em Portugal até 24 de abril de 2018, publicamente, nas primeiras páginas dos jornais, gabinetes de advogados portugueses e estrangeiros instalarem-se neste país para recrutar mulheres para serem grávidas de substituição. Foi possível em Portugal, dito publicamente, metade das candidatas a grávidas de substituição serem estrangeiras. E foi possível o acesso irrestrito a não residentes. Isto é, podia vir cá a futura grávida, o futuro casal, os três estrangeiros, iam embora com a gravidez e era aquilo que a gente diz em linguagem médica, perdia-se o seguimento. Portanto, ninguém sabia o que é que acontecia em termos. Finalmente, foi possível em Portugal não haver qualquer declaração de conflitos de interesse em toda esta problemática. E foi possível em Portugal a mesma pessoa, que ainda hoje está no Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, dar o parecer de regulamentação desta lei, ser ouvido enquanto elemento do Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, ser ouvido enquanto diretor de um centro de proteção medicamente assistida e dar o parecer da Ordem dos Médicos para autorizar o primeiro caso, o tal da senhora de 50 anos, que iria ser mãe da respectiva filha. Bom, isto foi possível em Portugal e não se fizesse qualquer declaração de conflitos de interesse. Dir-me-ão, tudo isto é óbvio que não deve ser autorizado, é a mesma coisa que eu dizer que amanhã é quarta-feira, já sabemos que amanhã é quarta-feira, mas é óbvio. Eu penso que era importante que isto ficasse na lei e que, uma vez mais, não fosse deixado ao cuidado ou da regulamentação e ou das políticas públicas a elaborar pelo Conselho Nacional de Proteção Medicamente Assistida, porque eu não tenho garantia nenhuma que esta situação não se vá repetir. E que, uma vez mais, não tenhamos uma mulher de 50 anos a dizer que vai ser mãe, com capas de jornais, uma rapariga de 18 ou 19 anos que não teve filhos, nunca teve relações sexuais, a voluntarizar-se para ser grávida de substituição, a mesma pessoa a passar em quatro instâncias sem qualquer declaração conhecida de conflitos de interesse, gabinetes de advogados a recrutarem grávidas de substituição, etc. Portanto, eu gostaria que isto ficasse na lei, já, e que não fosse deixado ao critério nem da regulamentação e muito menos de políticas públicas feitas pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, pela simples razão, que devo dizer, que não confio nessas instituições. E vejo com dificuldade que quem autorizou tudo isto, ou permitiu tudo isto, e calou perante tudo isto, agora faça um flick-flack de 180 graus. Mas enfim, isto que era algo que eu gostaria que ficasse na lei. Em relação ao novo projeto de lei propriamente dito, e isto que eu tudo disse também eu gostaria que ficasse no novo projeto de lei propriamente dito, mas em relação à proposta escrita do Bloco de Esquerda, gostaria de dizer o seguinte. Uma das alterações substanciais é permitir-se à grávida a revogação do consentimento até ao final do período de registro civil da criança nascida. Não é muito diferente do que se passa há 20 e tal anos no Reino Unido. As pessoas dizem, ah, isso é horroroso, é desumano, é uma brutalidade, não vamos ter ninguém. Bom, isso passa-se há mais de 20 anos, desde 1998, no Reino Unido. Mais, no Reino Unido, a grávida tem entre a sexta semana e o sexto mês, não estou enganado, entre a sexta semana e o sexto mês, para decidir se entrega a criança ou não aos intended parents, portanto, chamá-lo casal beneficiário, que é o nome que nós demos em português, e, ou se mantém a criança para ela. Isto é no Reino Unido, dir-me é um bom, a cultura inglesa é diferente, a própria lei de procriação medicamente assistida em Inglaterra está em revisão, eu sei, está em revisão também por isto, mas também por outras circunstâncias que já direi a seguir. Mas hoje ainda é isto que se passa no Reino Unido. Pronto. Outra coisa que eu gostaria que ficasse na lei, até porque a lei entra, e bem, não tenho nada contra, vai a pormenores médicos, quando no artigo 11D, a proposta de lei, digamos, o projeto de lei, fala, por exemplo, que a grávida tem direito à recusa da amniocentese, ou fala no artigo 13BD, de acordo com as boas práticas médicas, portanto, eu gostava que algo do que disse no ponto 1, que no fundo tem a ver com as boas práticas médicas, ficasse claramente na lei. Portanto, não vou dizer que a lei diga só pode ser grávida de substituição uma mulher até aos 35 anos, mas eu diria qualquer coisa de acordo com as boas práticas médicas de uma gravidez de baixo risco. Ora, toda a gente sabe que a partir dos 35 anos temos uma gravidez de altíssimo risco, não é? Já nem é preciso dizer 50, basta dizer 40. E qualquer pessoa entende que não faz muito sentido que seja grávida de substituição quem nunca teve grávida. Como é que uma mulher que nunca teve grávida pode assinar um consentimento informado de uma coisa que ela desconhece totalmente? Não faz sentido. Pronto, isto era algo que eu penso que era importante ficar na lei. Lembrar que a primeira versão da lei votada em maio de 2016 foi alvo do primeiro veto do atual Presidente da República. Portanto, isto é uma questão extremamente sensível, que voltará a sê-lo. E gostaria, finalmente, para antes que terminem os meus 10 minutos, um terceiro ponto de algo que não tem sido falado. De uma forma geral, diz-se e abusa-se e diz-se mal que as candidatas a gravidez de substituição são as mulheres sem útero ou cujo útero não seja compatível com uma gravidez evolutiva. O que é verdade, mas é parte da verdade. Mulheres sem útero nascem cerca de 15 por ano em Portugal. Isto é chamado síndrome de Rokitansky. Mulheres cujo útero não é compatível com a gravidez. Há muitas. Mulheres que têm um septo uterino muito grande, mulheres que têm uma endometriose muito grande, mulheres que tenham um miomas submucosos muito grandes. Isso aí há milhares. Mas há uma terceira situação, claramente no número 2 do artigo 8, que as pessoas esquecem sempre. Esquecem sempre, mas que está lá. E que, a meu ver, tem que ser clarificada, que é situações clínicas que o justifiquem. Portanto, há três situações em Portugal, na lei atual, que pode ser mudada, que diz claramente, mulher sem útero, que nascem sem útero, ou que ficam sem útero, por uma esterectomia, ou mulher cujo útero não é compatível com a gravidez, ou situações clínicas que justifiquem. Situações clínicas que justifiquem, terceira indicação, esquecida sempre, sempre esquecida. Está na lei e tem que ser, a meu ver, era bom que fosse explicitada. Porque situações clínicas que o justifiquem pode ser qualquer transgénero, na minha opinião, qualquer homem que passa a ser mulher, não passa por isso a ter útero, como é evidente, não é? Passa a ser mulher, mas não passa por isso a ter útero. Portanto, é um candidato a gravidez de substituição. Isto por um lado. E eu acho que isto era importante que ficasse claro, porque é óbvio para mim que isto mais tarde ou mais cedo vai haver candidatos assim. Como é óbvio para mim, e já como é óbvio para mim, que em Portugal, muito proximamente, vai estar em cima da mesa o acesso dos homens à gravidez de substituição. Como se passa na Califórnia. É conhecido o caso de um desportista português que tem 3 filhos de gravidez de substituição feitos na Califórnia. É óbvio para mim que vai estar em breve em Portugal, em cima da mesa, o acesso dos homens às gravidez de substituição. E é óbvio para mim que há deputados hoje que pensam nisso e que já o disseram em público. Vou dar exemplos, para não lançar calúnias. Numa entrevista à SIC, há 2 anos ou 3, a deputada Isabel Moreira disse-o, claramente. E há uma questão do mês, num debate da IGAS, Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, ocorrido no anfiteatro da Polícia Judiciária, onde eu estive, perguntei-lhe claramente, o deputado Alexandre Quintanilha disse clarissimamente para toda a gente que lá estava que é a favor do acesso dos homens às gravidez de submissão ou barrigas de aluguer, como quer dizer. Estes dois já o disseram em público e seguramente muitos outros o pensam. E o que é que eu acho? Acho que isto é uma questão importantíssima do ponto de vista antropológico, que tem que ser debatida, que não podemos fingir que não pensamos nela, porque está a gente a pensar nela hoje. Ainda por cima estamos em campanha eleitoral daqui a 1 mês ou 2. Portanto, eu acho que isto devia suscitar um debate participado de cidadãos. O artigo 2 da Constituição fala em democracia participativa. Acho que isto devia suscitar um debate participado de cidadãos. Acho que as sociedades científicas se deviam pronunciar sobre isso. Acho que os partidos se deviam pronunciar sobre isso. Se quiserem, ponham isso no seu programa eleitoral ou não. Seria, ou pelo menos mostrem que pensaram nisso. Porque estão a pensar, porque é que não escrevem no programa eleitoral? E acho que as sociedades, digamos, os conselhos de ética, de procriação medicamente assistida, as pessoas deviam claramente expressar a sua opinião sobre isto. E pronto, basicamente era isto. Acho que ultrapassei os meus 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passávamos então aos grupos parlamentares e passava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, sendo o proponente do projeto. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar em especial o professor Miguel Oliveira da Silva, agradecer a presença aqui. Começar só por dizer duas coisas. Disse que a lei que acabou por ser aprovada mereceu o veto do Presidente da República. Só dizer, eu percebo, o processo já vai longo e às vezes já é difícil de acompanhar todas as etapas, ou pelo menos de ter na memória. Mas a lei que foi aprovada não é a mesma que mereceu o veto. Ela foi, entretanto, alterada, exatamente. Aquilo que nós estamos neste momento a discutir é o acórdão do Tribunal Constitucional e aquilo que foi a decisão resultante desse acórdão. O acórdão do Tribunal Constitucional diz que a gestação de substituição, no modelo que é proposto na legislação, aquilo que o Acordo do Tribunal Constitucional chega a dizer, o modelo português da gestação de substituição, é perfeitamente compatível com a Constituição. É perfeitamente compatível com os princípios fundamentais da dignidade humana, etc. Aliás, até diz que se for feito, obviamente, de forma de voluntária, da adesão voluntária por parte da gestante, até pode ajudar à realização, à sua realização enquanto pessoa humana. Diz, no entanto, que para que possa haver o livre desenvolvimento da gestante e se possa garantir a sua adesão voluntária em todas as fases do processo, que a gestante pode, a qualquer momento, revogar o seu consentimento, até à altura do nascimento da criança. E, portanto, é esta a questão que nós estamos aqui a debater neste momento. E aquilo que creio que este grupo de trabalho tem que decidir, e tem pela frente a decidir, é o seguinte: se mantém a gestação de substituição na lei, sabendo agora que até o Tribunal Constitucional considera constitucional, portanto, afasta daí várias dúvidas que alguns espíritos tiveram durante a discussão inicial da lei, mas, dizia eu, a decisão é, se mantém a gestação de substituição prevista na lei, mas inacessível a toda a gente, e, portanto, é um bocadinho letra morta, está lá, é possível, mas ninguém acede. Ou então se encontra formas de aceder e de permitir o acesso à estação de substituição, às pessoas que dela necessitam e que estão enquadradas, devidamente enquadradas na legislação. O Bloco de Esquerda acha que se deve garantir novas formas de acesso, independentemente de não concordarmos com a decisão ou com a interpretação até que o Tribunal Constitucional fez sobre esta matéria, mas achamos que se deve garantir novas formas de acesso, respeitando aquilo que é o acórdão do Tribunal Constitucional. E, portanto, apresentamos este projeto de lei, que, entre outras coisas, verte aquilo que era a regulamentação para a lei, porque há uma densificação de algumas matérias neste projeto de lei do Bloco de Esquerda que são quase ipsis verbis aquilo que era a regulamentação que já existia e que entretanto foi produzida, e se calhar a alteração mais significativa é a alteração do período em que a gestante pode revogar o seu consentimento, que passa a ser antes era até ao início dos procedimentos de PMA, agora passa a ser até ao nascimento e registro da criança nascida, da gestação de substituição. E, portanto, aquilo que gostava de perguntar era se vê nesta possibilidade de alteração problemas significativos, ou que possam vir daqui problemas significativos. Falou no caso inglês, e é verdade que o caso inglês já tem vários anos, e que até, e disse bem, e que até é, a gestante até pode ficar, até tem um período de decisão muito mais alargado, e aquilo que lhe perguntava era se, certamente tendo estudado também esse caso, e conhecendo esse caso, se considera que daí resultaram problemas significativos para alguma das várias partes envolvidas. Sabemos que aqui existem sempre três partes principais envolvidas: a gestante, os beneficiários e a criança a nascer da gestação de substituição. E, portanto, sabendo que o caso inglês não é propriamente aquilo que o Bloco está a propor neste projeto de lei, mas sabendo que é um caso em que a revogabilidade da decisão se pode fazer até mais tarde, se essa revogabilidade, na sua opinião, trouxe problemas significativos para alguma das partes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então ao Grupo Parlamentar do PS e à Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria cumprimentar o Sr. Professor Miguel Oliveira e Silva e dizer-lhe que é sempre com muito respeito e muita consideração que o ouvimos no âmbito dos nossos trabalhos. Aliás, tem sido sempre uma referência em vários assuntos e em vários processos legislativos. E dizer-lhe que na questão da gestação de substituição, como o Sr. Professor sabe, até porque eu já o ouvi no processo anterior, foi uma luta de muitos anos em que ouvimos muitos especialistas, ouvimos a comunidade científica, as comissões de ética, os próprios casais que não conseguiam ter filhos, e que graças ao progresso da ciência surgiu um processo clínico acompanhado, que já existe em muitos países, como o Sr. Professor muitas vezes falou neles, em que podiam de facto concretizar o desejo de ter filhos. E ao longo de muitos anos vivemos esse drama de casais e não só, e de Portugal não ter uma legislação adequada. Quando finalmente conseguimos que a lei fosse aprovada, estavam já alguns casais de uma forma muito controlada e de uma forma legal em Portugal a concretizar esse seu projeto, quando de facto foi interrompido de uma forma que nós consideramos um pouco abrupta esse projeto de vida. E portanto o que nós estamos agora aqui a fazer é retomar aquilo que tínhamos conseguido antes. Como o meu colega, o deputado Moisés, já disse, não estamos propriamente a iniciar o processo. Estamos a tentar que a gestação de substituição não continue, digamos assim, inoperante. que é de facto a situação que acontece neste momento. E, portanto, vamos tentar que, com este melhoramento e com esta situação, obviamente, resolver todas as questões que possam, de alguma forma, criar problemas, porque não queremos, obviamente, que se volte a repetir uma situação destas e, por isso, temos uma responsabilidade também acrescida. Nós, como o Sr. Professor sabe, nós temos ouvido e há uma série de recomendações do Conselho de Procriação Medicamente Assistida, com certeza o professor tem conhecimento de todas elas, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem intenção de incluir nas propostas de alteração praticamente todas as recomendações do Conselho de Procriação Medicamente Assistida. Ouvimos as suas, e ouvi com toda a atenção, assim que cheguei, as suas recomendações e os seus cuidados. Eu penso que temos um trabalho pela frente que tem que ser rápido, porque uma das situações que nós temos que observar é que esta lei possa ser aprovada ainda nesta legislatura. De facto, temos pouco tempo, mas no pouco tempo que nos resta, queremos resolver as situações que ficaram pendentes e poder devolver a esperança da felicidade de poder ter um projeto de várias pessoas que já o tinham iniciado e que viram de forma abruptamente interrompido. E, portanto, é com este espírito que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está neste processo e é isso que vamos fazer. Portanto, resta-me agradecer as suas sugestões. Obrigado. E pedir-lhe que e agradecer a sua disponibilidade sempre presente para aqui vir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, se me permitem, falaria em nome do Grupo Parlamentar do PCP e também em nome do Grupo Parlamentar do PCP agradecer a presença e os contributos que o professor Miguel Oliveira da Silva tem dado ao longo deste processo, porque de facto isto é um processo, como disse e bem o Sr. Professor, há um par de anos que a Assembleia da República tem vindo a discutir e a tratar esta matéria. Creio que o Sr. Professor e todos os presentes conhecem a posição que o PCP desde sempre o manifestou, compreendendo o sentimento de frustração que mulheres nas situações que aqui já foram ditas e recordadas mais uma vez, que não tenham outro, que tenham nascido sem ele ou tenham ficado sem ele, as situações em que o outro de facto não tem capacidade para sustentar uma gravidez. Compreendendo todo esse sofrimento e a frustração decorrente de querendo ter filhos não conseguir fazê-lo, dizemos que o recurso à maternidade de substituição envolve questões éticas muito consideráveis, que é verdade que ao longo deste tempo se têm colocado e têm-se estudado, mas entendemos nós que ainda não estão devidamente debatidas e, sobretudo, encontradas soluções que as permitam debelar. Aliás, ao longo deste processo, e neste mesmo processo legislativo e à audição, e dissemos isso no final da audição do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que sempre que há um novo processo legislativo, adensam-se novas questões, novos aspectos que, ao invés da clarificação, adensam dúvidas, adensam até questões de sentido ético. E a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos aludiu às questões que o Conselho falou, mas não as mencionou. Eu gostaria que, possivelmente, o Sr. Professor conhece-as, mas o que o Conselho aqui foi dito foi que, foi-nos dito aqui, que ao longo deste processo o Conselho foi-se deparando com situações que ele próprio reconhece que é necessário fazer essa clarificação. Questão da nacionalidade, a questão da proximidade entre a gestante e o casal beneficiário. Uma outra questão que o Sr. Professor já aqui aludiu, o facto de ser condição a mulher já ter tido um filho. Eu creio que o Sr. Professor, em algumas das partes introdutórias, o Sr. Professor já aludia a isso, mas também gostaríamos de o ouvir relativamente a esta situação. E já agora uma clarificação. Eu creio que eu bem entendi, mas quando o Sr. Professor fala no terceiro ponto, beneficiários da lei, clarificar, o que quer dizer é que fique expresso na lei estas situações, portanto que não se fique com esta dimensão que é vaga de situações clínicas que o justifiquem e que poderá levar, diríamos, quase a uma rampa deslizante.
Sim, sim, sim.
E o que o Sr. Professor quer é que essas situações fiquem expressas na lei. Muito obrigada, Sr. Professor, mais uma vez pela sua presença e o esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Posso responder pela ordem das intervenções? Então, primeiro que tudo, deputado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, muito obrigado pela sua intervenção, cumprimentá-lo, manifestar-lhe a minha respeito e admiração pela sua coragem e cívica e dizer que eu percebo que este projeto de lei é, sobretudo, uma tentativa de adequação ao acórdão de 24 de abril de 18 do Tribunal Constitucional, de acordo. Mas isso não impede que não se possa falar noutras coisas também que o acórdão nem sequer mencionou. Por isso é que eu falava neste ponto 13 e noutras coisas que o acórdão não mencionou. Clarificar o que são as situações clínicas que o justifiquem, a questão dos transgéneros, etc. Obviamente que eu não quero uma lei que seja letra morta e que seja inacessível a toda a gente, não. Mas a questão da acessibilidade é uma questão importante e então... nesse caso, passando, cumprimento igualmente a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, que me habituei a admirar e respeitar e pela sua coragem e coerência e figura cívica de referência que é, aí, indo concretamente àquelas que eu retive como principais sugestões de inclusão da lei do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, designadamente as beneficiárias, ou haver uma relação de familiaridade entre a futura mãe afetiva e social e a grávida sucessão propriamente dita, ou haver uma relação de familiaridade ou de amizade, eu aí discordo. E discordo por duas ou três razões. Primeiro porque, começando pela amizade, que é mais simples, infelizmente todos nós tivemos amigos com quem nos jangámos. Ou teremos, ou podemos ter. Isso também acontecerá seguramente, sobretudo quando há um processo tão, tão sensível como uma gravidez de substituição. Portanto, a existência de uma relação de amizade hoje, o facto de a minha maior amiga empresta-me outro, a minha colega da faculdade empresta-me outro, ela é a minha maior amiga. A história da gravidez de substituição, como disse a Sra. Deputada Carlos Cruz e muito bem, é o exemplo frisante de soluções que são outros tantos problemas. E de soluções constantes que são outros tantos problemas, tão grandes ou maiores do que aqueles que se quer resolver. Nós queremos resolver o problema de uma mulher que nasce sem útero, queremos resolver o problema de uma mulher cujo útero não é compatível, mas muitas vezes criam-se problemas adicionais. Portanto, eu acho que, e estou à vontade, porque quando era Presidente do Conselho Nacional de Ética, eu votei a favor do primeiro parecer de 2012, que votaria hoje a favor. Mas era um parecer extremamente restrito para casos praticamente de irmãs. Aí eu admito que uma irmã possa emprestar outra ou outra. E mesmo assim há irmãos que se zangam, não é a história do Caim e Abel, não é apenas na Bíblia. Mas enfim, mas eu aí posso admitir. Em relação ao problema familiar, toda a história da bioética está cheia, num outro capítulo, de coações familiares para doação, ou para empréstimo, neste caso para doação de um órgão. História, por exemplo, do transplante renal, quase sempre, mas pode ser hepática, não é? Do transplante renal em que um irmão dá o rim ao irmão, em que o pai dá o rim ao filho, o filho dá o rim ao... Toda a história da bioética está cheia disto. E a grande análise que se põe, que é logo a primeira questão que se põe, é quais são os problemas bioéticos no transplante de órgão. E qualquer aluno que se não quer chumbar tem que dizer, é o problema da coação familiar, o problema da coação psicológica. Se a vontade é verdadeiramente livre, se a vontade é verdadeiramente livre, esta é a grande questão filosófica que já Aristóteles discute no capítulo 3 da Ética a Nicómaco. Nem sempre a vontade é livre. Nem sempre os actos voluntários são livres. Um toxicodependente droga-se aparentemente voluntariamente, mas ele é livre. Bom, e aqui, na coação é a mesma história. Uma irmã que empresta o útero a outra. E eu não comparo um empréstimo de útero com uma doação de rim. A doação de rim ou de fígado é, como nós dizemos, para salvar uma vida. O empréstimo de útero não é para salvar uma vida. É talvez para criar uma vida, mas uma vida que ainda não existe. Ao passo que a doação de rim ou de fígado é para salvar uma vida que, de outra forma, vai deixar de existir. Portanto, não são coisas eticamente comparáveis. Tem algumas similitudes que é a coação familiar. Alguém que diz ao irmão, porque, ou à irmã neste caso, porque é que não emprestas o rim? Porque é que não emprestas o teu fígado, o útero neste caso? Porque é que não emprestas o teu útero à tua irmã que teve a desgraça de nascer sem útero? Ou ficou sem útero porque teve um acidente? Ou teve uma má formação? E isto é um problema eterno. E recorrente, e portanto, eu percebo as ótimas intenções do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, quando fala em restringir o âmbito da gravidez de substituição a familiares, ou sobretudo, ou facilitar para familiares e amigos, mas o conceito de amigo é um conceito fluido. O conceito de familiar é um conceito sujeito a coações e a pressões que não são minimamente controláveis e que eu não me parece que seja, sinceramente, a melhor solução. Quanto à nacionalidade, acho bem. Acho que, como em Inglaterra, que pelo menos um dos três intervenientes, portanto, do casal e da grávida, um dos três intervenientes, desejavelmente os três, mas um dos três deve ser residente, obviamente, em Portugal, para haver um controle do processo, quer dizer, se não vêm três pessoas do Benin ou do Burkina Faso, desaparecem, sei lá o que é que aconteceu, sei lá que negócio usou, sei lá o que é que aconteceu, é o chamado loss to follow-up. E lembrar a questão da idade mínima. Não foi por acaso que o anterior Conselho Nacional para a Recreação Medicamente Assistida, que é quase todo o mesmo agora, decidiu que qualquer mulher com mais de 18 anos, sem filhos, podia ser grávida de substituição. Não foi por acaso que o fizeram, não foi por loucura, desculpem o coloquialismo. Foi por uma razão muito simples que o então Presidente disse. De outra forma, não arranjavam candidatas. De outra forma, não arranjavam candidatas a grávidas de substituição. E, por isso, as agências de advogados nacionais e estrangeiros se instalaram em Portugal com uma propaganda que ocupou páginas e páginas e anúncios de jornais à procura de candidatas. Acham que as agências de advogados trabalhavam de borla? Alguém acha isso? Alguém acredita nisso? Portanto, quando falávamos, reparem, há um parecer do conselheiro Gonçalo Almeida Ribeiro, no Acórdão 225-18 do Tribunal Constitucional, em que ele diz claramente, eu não concordo, mas ele diz claramente, a gravidez de substituição deve ser paga. Não, o que não é constitucional é proibir o pagamento à gravidez de substituição, como se passa na Califórnia. Como foi o caso do famoso desportista português que teve assim três filhos da Califórnia. Bom, eu não concordo com isso, mas a questão é como controlar pagamentos não declarados. Há muita forma de pagamento não declarado. Ou em dinheiro vivo, ou roupa, se a grávida passa frio, ou aquecimento da casa, ou pagando-lhe a renda da casa, ou comida, etc, etc. Mas isso são questões que nós não, se começamos por aí, não conseguimos controlar. Depois queria lembrar uma coisa importante. É a minha última expressão. Eu acho que o antigo Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida foi coerente. Discordou totalmente do acordo, demitiu-se. Eu que o critiquei em muita coisa, acho que ele foi coerente. Discordou totalmente do acordo, demitiu-se. Pronto. Mas na altura disse uma coisa errada, que era que isto é uma questão de esquerda contra a direita e de progressistas contra reacionários. Não, não é. Para já, o Partido Comunista Português não é um partido conservador nem reacionário. É um partido constitutivo e essencial na identidade da esquerda em Portugal. Primeira coisa. Segundo, no estrangeiro, aqui ao lado, em Espanha, não vamos mais longe, a vice-primeira-ministra, Carmen Calvo, do PSOE, e ministra da Igualdade em Espanha, diz claramente que os ventres de alquiler, barrigas de substituição, são uma instrumentalização inaceitável da mulher em qualquer circunstância. O Podemos em Espanha é totalmente contra as gravidezes de substituição, dizendo que é uma instrumentalização inaceitável da mulher. Amanhã, no Estado de Nova Iorque, vai ser votada a lei de gravidez de substituição no Estado de Nova Iorque. E uma das mais célebres feministas americanas, como todas as grandes, digamos, feministas europeias são contra a gravidez de substituição, uma das mais célebres feministas americanas vai votar, está a fazer campanha militante contra a legalização amanhã no Estado de Nova Iorque da gravidez de substituição. O que é que eu quero dizer com isto? Eu aceito a gravidez de substituição, aceito, como aceitava há 6 anos, não mudei de ideias, podia ter mudado, mas não, aceito em situações extremamente restritas, por exemplo, para uma irmã, aceito. Uma amiga para uma amiga, excepcionalmente, com todas as reservas. Agora, temos que ter a noção do seguinte, o modelo inglês, respondendo ao deputado Moisés Ferreira, o modelo inglês, que permite que a grávida se arrependa até ao 6º mês, não tem situações desta natureza durante anos e anos e anos. Desde que os casais sejam criteriosamente escolhidos do ponto de vista psicológico, desde que a grávida substituição seja criteriosamente escolhida do ponto de vista psicológico, o número de casos em que a grávida se arrepende e fica com a criança para ela, o inglês tem cerca de 50 a 60 a 70 casos por ano, desde há 20 anos, é 1 ou 2. Portanto, 1 ou 2 em 60, em 1.200. Pronto. Portanto, isto é o exemplo de que não há própria, não é regra, não é prática as grávidas arrependerem-se, desde que sejam escolhidas criteriosamente do ponto de vista psicológico, e tanto elas como o casal. Isso implica, digamos, um escrutínio muito grande. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei se algum grupo parlamentar tem... Sim, com certeza, Sr. Professor.
Obrigado. Explicitar aquilo que me dizia, e muito bem. Quando eu digo clarificar do ponto 3, eu gostava que ficasse na lei e não à espera de uma regulamentação que não deve ser feita, acho eu, mesmo que a lei diga que é em 30 dias, que eu custa-me acreditar que seja feita por este governo, portanto não sabemos qual é o governo que a fará, e portanto eu gostava que a lei, se a lei vai a ponto de dizer pode recusar à melhor sentença, de acordo com boas práticas clínicas, quando fala em situações clínicas que o justifiquem, isto é um saco sem fundo. As situações clínicas que o justifiquem é um saco sem fundo. Eu aqui gostava que a lei fosse mais clara e que não fosse, se calhar, propositadamente ambígua, como foi a anterior. Porque receio, e foi dito muito bem pela Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, a pior coisa que poderia acontecer era termos um segundo chumbo do Tribunal Constitucional. E não é impossível que haja um pedido de fiscalização sucessiva, não é? Seguramente. Há neste momento pessoas a pensarem em fazer um pedido de fiscalização sucessiva, quer para esta lei, quer para a que foi aprovada há 1 mês, sobre o anonimato de gâmetas.
Muito bem, muito obrigada. Reiterava, perguntava aos grupos parlamentares se têm alguma questão, não tendo, mais uma vez, em nome do grupo de trabalho, agradecer a presença do professor Miguel Oliveira da Silva. Portanto, pedi aos grupos parlamentares que não se ausentassem para podermos calendarizar os trabalhos futuros deste grupo.
Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia.